Estamos de volta aqui na programação da 89,9 Cruz de Malta FM, música e informação no seu rádio. Vamos juntos até as 8h50 da manhã aqui na nossa programação. Em pauta agora aqui no nosso programa, política. A gente vai conversar um pouquinho agora aqui no nosso programa. Estamos recebendo aqui no estúdio da Cruz de Malta FM o coordenador regional do PSB de Santa Catarina, aqui da Regional Sul, e também pré-candidato a deputado estadual pelo partido, o Fábio Brezola. Fábio, seja muito bem-vindo, um prazer receber você aqui na Cruz de Malta. Seja bem-vindo a Lauro Miller.
Bom dia, Juliano, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cruz de Malta, uma satisfação muito grande falar com vocês nesse momento.
Fábio também está acompanhado do Flaviano Pescador, também presidente do PSB na cidade de Criciúma. Flaviano, seja muito bem-vindo, já é daqui, conhece bem Lauro Miller, né, Flaviano?
Isso, bom dia a todos. Já sou da casa praticamente, né? A gente morou aqui bastante tempo. Para quem não lembra, era ali da padaria Pescador. Sou filho do João e da Edna. E meu sogro mora aqui. Estou sempre aqui na cidade. Cidade maravilhosa.
Então tá, a gente vai começar então. Primeiro, já com o pré-candidato, também é o coordenador do PSB aqui na região sul, né, Brezola? Conta pra gente como que atualmente está o PSB, como que ele está organizado aqui na região.
Então, Juliano, tá, o PSB vive num momento mágico, a gente diz assim, né? O PSB, por muitos anos no estado de Santa Catarina, o PSB foi considerado um partido até de aluguel, né? Parece um termo um pouco pejorativo, mas foi considerado por alguns grupos como partido de aluguel. E houve uma mudança estrutural no partido a nível nacional, e houve uma intervenção e houve uma mudança, né? A partir desse momento, nós começamos a construir um partido forte no estado, a ponto de nós termos hoje, estamos protagonizando, né, a possibilidade de ter o candidato ao governo do estado, que é o senador Dário Berger. O senador Dário Berger foi duas vezes prefeito de São José, duas vezes prefeito de Florianópolis, e hoje é senador da República. E estamos aí pleiteando, é o nosso pré-candidato a governador do estado. Então, diante disso, o partido começou a se organizar em todo o estado, né, e principalmente aqui no sul, né? Aqui no sul nós fizemos uma substituição das lideranças, né? Aquelas pessoas que estavam na condução das comissões provisórias foram destituídas, e a gente está na formação de todas elas, né? No extremo sul, na AMESC, os 15 municípios praticamente todos já estão constituídos, na Murel também, e na região na AMESC, na ANREC também, e na região da Murel a gente está fazendo esse processo também. Está muito positivo, muito bacana mesmo.
Aqui em Lauro Miller também o PSB, né, alguns anos atrás também teve uma força muito grande, né? A gente tinha, por exemplo, na administração passada, o vice-prefeito era do PSB, tínhamos dois vereadores na Câmara. Também aqui no município é a intenção do partido reorganizar a sigla aqui em Lauro Miller?
Com certeza, nós já estamos em conversa com algumas lideranças daqui. O PSB tinha valorosas pessoas do calibre do ex-vice-prefeito, né? Uma pessoa que deixo aqui meu abraço para ele. E a ideia é essa, né? Eu penso assim, ó, nós vivemos num momento singular da política, né? Então, o objetivo da gente é correr dessa briga ideológica que está acontecendo a nível nacional, e a gente focar em propostas e projetos que ajudem a melhorar a vida das pessoas na sua cidade. Então, a candidatura de um governo, né, de um candidato ao governo do estado, ela tem isso, né? Ser municipalista, né? Eu sempre digo assim, para mim não interessa se vai para a esquerda ou se vai para a direita, tem que ir para frente, né? Tem que criar mecanismos que possam ajudar a melhorar a vida das pessoas na sua cidade, né? Na verdade, se a gente for lá no final mesmo, sabe o que vai interessar? Como que está a sua geladeira, como que está a sua conta bancária, como que está a sua empresa, como que está a sua família. É assim que funciona, né? Então, se criou-se uma força ideológica muito grande, virou uma guerra de torcida, né? Fla-flu e tal. Só que as pessoas têm que considerar aquilo que é bom para você. Por isso que nós estamos municipalizando o processo partidário dentro do PSB.
E, Brezola, hoje aqui no estado, para disputar o governo, o nome do Dário Berger é já definido, é o pré-candidato do partido?
Com certeza absoluta, ele veio para isso, inclusive, né? Nós fizemos um movimento muito forte para que isso acontecesse. O Dário é uma pessoa que tem capacidade de gestão, foi prefeito duas vezes, né? Inclusive da capital, e também tem articulação política. Porque veja bem, Juliano, não adianta de nada nós termos um prefeito, um governador que tenha capacidade de gestão, mas não sabe o caminho onde buscar os recursos, né? Aonde que é na saúde, aonde que é na educação, assim por diante. Também não adianta de nada nós termos uma pessoa que tem capilaridade política, um político que sabe onde é que é os caminhos, se não tem capacidade de gestão, se não sabe gerir. Então o Dário fecha igual uma luva. E outra coisa muito importante, o PSB é leve, o 40 é leve. Nós sabemos que nas cidades, principalmente nos municípios do interior, existe uma simbologia muito forte do tipo, né? Não estou falando mal aqui de partidos, mas para fazer, para o nosso ouvinte fazer esse exercício. Quem é PMDB, quem é MDB, não vota no PP. Quem é PP não vota no PMDB. Isso está dentro, isso está impregnado na gente e assim por diante. No 40 cabe, no PSB cabe. Então tem muitas pessoas boas que muitas vezes não tem espaço nesses grandes partidos, porque já está tudo mapeado. Eu sempre digo assim, Juliano, os partidos grandes é como uma banda, né? Então já está mapeado quem está na guitarra, quem está na bateria. Às vezes tem um cara que está estourando na bateria, mas não tem jeito de tocar, porque já está mapeado ali. E no 40 cabe, no PSB cabe. Então nós tivemos essa preocupação de lançar um candidato competitivo. O nosso candidato ao governo do estado é um candidato que tem viabilidade real de estar no segundo turno. Chegando no segundo turno é outra eleição. É quem consegue agregar mais.
E para o partido pensa em buscar também parcerias com outros partidos para tentar conquistar aí o governo do estado?
Com certeza. Nós já estamos hoje numa discussão de uma frente ampla, né, com 8 partidos. Essa frente ela vem discutindo há mais de 6 meses, na verdade. Um projeto muito pragmático em cima de números, né? Assim, ó, eu aprendi uma coisa com o saudoso Leonel Brizola, não é da tua época, Juliano, você é um meninão ainda, né? Mas assim, o meu avô e o Leonel Brizola eram primos, né? Então o pai do vô e o pai do Leonel eram irmãos. E a gente aprendeu com ele, ele falava uma frase que era emblemática, que diria o seguinte: a carreira se ganha no atá. Então, para quem é pra essa juventude agora, carreira é corrida de cavalo e atá é a estratégia, né? Então é o jogo da estratégia nesse momento. Nós entendemos que esses 8 partidos juntos nós conseguimos extrapolar os 25% num primeiro turno. Vamos imaginar que 25% existe a chance real de ir para o segundo turno e muda completamente a eleição. Então já estamos fazendo essa conversa, está muito consolidada essa conversa, inclusive, e agora é administrar, né, os egos para ver quem tem capacidade de agregar mais num possível segundo turno.
Inclusive, no último fim de semana, vocês tiveram uma reunião na capital de uma organização, numa reunião de organização do partido, né?
Isso, na verdade foi uma reunião de apresentação dos pré-candidatos ao nosso candidato ao governo do estado, né, o Dário Berg. Então, assim, a gente está falando de uma geopolítica difícil, muitas vezes, de você olhar no olho, de você conversar. Eu acho que nada substitui isso, né, Juliana? Eu, como secretário institucional do partido estadual, eu propus isso, né? Eu fui uma das pessoas que a gente queria que os candidatos olhassem no olho do nosso candidato ao governo do estado. Nós estamos vivendo um momento agora, pós-pandemia, que ficou muito artificial o processo político, né? Ficou muito Zoom, muito... Como é que é outro? Google... Enfim, muito, muito pelo computador, né? E política se faz olhando o olho, conversando com as pessoas, sentindo aquilo que as pessoas estão sentindo. Esse é o político ideal. Então a gente organizou o quê? Uma reunião, foi uma plenária com todos os pré-candidatos a deputado estadual e a deputado federal e seus coordenadores. O Flaviano esteve conosco lá, inclusive. Pela parte da manhã foi uma apresentação no sábado, eles se apresentaram ao governador, ouviram o governador, e à tarde foi toda uma estruturação. Como é que se faz campanha, toda a parte jurídica, como é que funciona, o que pode, o que, que não pode, a parte de marketing, o que pode, enfim, foi um treinamento, a gente considera, e foi muito bacana, foi bem legal mesmo, foi em Florianópolis, o pessoal saiu de lá na ponta dos cascos, todo mundo louco para que abra o processo eleitoral aí para sair pedindo voto.
E Brizola, inclusive, você também colocou o seu nome à disposição aqui pela região sul do estado como pré-candidato a deputado estadual, né? Já teve outras experiências, né? Disputou a prefeitura de Criciúma, também já foi candidato a deputado federal e agora colocando mais uma vez o nome à disposição da população, agora com esse foco aqui para o sul catarinense, né?
Isso mesmo. Eu fui 2 vezes candidato a prefeito de Criciúma e na última fui candidato a deputado federal pelo PSB e hoje eu sou o segundo suplente de deputado federal pelo PSB. E a candidatura, a nossa candidatura, ela faz parte de uma estratégia, né? Então, assim, quando eu fui convidado para assumir o PSB no Sul, a ideia qual é? Que o Sul não perca a representatividade, né? Então, nós temos, a gente está vendo, Juliano, que tem partidos que vão ter muitos candidatos aqui na região. E às vezes fica uma briga interna muito grande e acaba não elegendo nenhum, vem alguém lá do Oeste, ou vem lá de Lages, ou vem lá do Norte e vem pegar esse votinho daqui. O que, que acaba acontecendo? O deputado, ele precisa representar a sua região. Então, quando me convidaram para assumir o partido, eu disse, eu só seria candidato se eu fosse o único candidato de Imbituba até Passo de Torres. Ou seja, a gente construiu uma candidatura pelo sul do PSB. Por que isso, Juliano? Nessa eleição, assim como foi a eleição passada, não tem mais coligações nas proporcionais, não se juntam mais os partidos como faziam antes. Então, num primeiro momento, o cálculo ele é interno. Então, a gente tem um cálculo que nós vamos fazer de 2, 3, quem sabe 4 deputados estaduais. Esses deputados, eles são dentro do nosso partido. Então, o primeiro adversário, não é inimigo, mas o primeiro adversário, ele é interno. Né? Então, a gente tem que fazer o cálculo, né? O pragmatismo mostra que a gente tem que fazer o cálculo para que você não fique brigando internamente e, às vezes, elegendo pessoas de outro partido. Então, é isso. Nós nos colocamos nessa situação. Sou pré-candidato pelo PSB e estamos conversando com a região toda. Né? E está muito bacana, né? O Flamengo é um dos nossos coordenadores. Aqui em Lauro Miller a gente tem uma base bacana, tem pessoas aqui que estão nos apoiando legal. Na última eleição já foi positivo o processo aqui e está bem encaminhado, diria assim, para nós ter uma representatividade, se Deus abençoar.
Então, como você comentou, né, acho que só aqui na região do Danrec são atualmente, pela conta, está em cerca de 24 candidatos, pré-candidatos a deputado, né, dos diversos partidos, né, aqui na nossa região. Né, isso acaba também, como você comentou, distribuindo, pulverizando muito os votos, né, e a região acaba perdendo de certa forma. Né?
É isso mesmo. Né? Então, assim, a gente precisa. Nós fomos assim muito responsáveis em criar estratégia. Porque só o Fábio Brizola, candidato a deputado estadual pelo PSB do Sul, aqui de Imbituba, a Paz de Todos, não é por vaidade, porque a gente precisa fazer contas, não é verdade? Ó, no, em Criciúma, o PSDB naquela região lá vai ter 4 candidatos dali. Então, tu veja, é conta, tem que fazer conta. Então, vão se brigar tudo entre eles e acaba a gente elegendo lá. Então, chegou o momento, Juliana, a gente não é mais juvenil na política, né? A gente imagina assim, ó, o norte do estado, ele cresceu muito mais rápido do que o sul do estado, porque naquele momento o norte do estado tinha uma representação política maior. Então, veja bem, a BR-101 foi o último trecho a ser feito do sul. No extremo sul, lá na MESC, não tinha energia, capacidade energética para atrair empresas. Imagina, se não tem energia, como é que as empresas vão ir para uma região? Não tinha escoamento de produção, não tinha força, para ter uma ideia, para tensionar o governo federal para terminar a 285 lá, que acaba se tornando a rodovia natural do Mercosul e investiu uma grana muito forte. Você veja a potencialidade que é o estado de Santa Catarina na parte do turismo. Não é verdade? Vocês aqui, uma benção, vocês estão pertinho da serra. Só que é o seguinte, tem que investir sim no turismo, tá tudo certo. As pessoas, o turismo é um dinheiro novo que vem para a economia e tá tudo certo. Mas nós não podemos deixar de investir naquelas pessoas que já estão aqui, no empreendedor, no micro e no pequeno empresário, que muitas vezes ele está fazendo o seu trabalho do dia a dia, com venda, com, enfim, com toda a estruturação do seu negócio, e tem que fazer o fomento do seu trabalho numa factory ou numa securitizadora, pagando 4, 5, 6% muitas vezes. Sendo que tem o BRDE do estado aqui que poderia fazer esse fomento. Mais ou menos assim, você vai lá, faz uma venda parcelada, o senhor que é comerciante que está nos ouvindo, faz uma venda parcelada para o seu cliente em 30, 60, 90, pega aquelas duplicatas ou pega aquele chequezinho e vai lá numa factory ou numa securitizadora para fazer a troca. E aí os bancos e as factories arrebentando de ganhar dinheiro, sendo que o governo do estado tem dinheiro. Tanto é que está levando dinheiro para tudo que é lugar. Então, temos que fomentar o micro e o pequeno empreendedor. É ele que está aqui 24 horas por dia. O turista é muito, muito, muito importante. Mas o mais importante é quem mora em Lauro Miller. Mais importante é aquelas famílias que estão ali o dia a dia, dando seu sangue, fazendo com fruto do seu trabalho o desenvolvimento da cidade.
E, pessoal, nessa condição, né, de pré-candidato aqui do Sul Catarinense, representando as três regiões importantes que a gente tem, da Amurel, da ANREC e da MESC, tem alguma bandeira assim, principal que você pretende levantar, lutar pela, pelo desenvolvimento ainda mais do sul catarinense?
Sim, eu acho que em primeiro lugar é assim, ó, o foco número um são as pessoas. A gente está vendo muitas obras estruturantes vinda pelo governador e está tudo certo, não tem problema nenhum. Ele está levando uma dinheirada para todo lugar que ele vai e está tudo certo. Mas a gente pode esquecer que esse dinheiro, na verdade, é nosso. Né? Sabe por quê, Juliano? Olha o cálculo que a gente precisa fazer. Possivelmente, nesse momento agora, tem alguém que está no carro, no posto de combustível, abastecendo seu carro. Se ele pediu agora para colocar R$100 de combustível no seu tanque aí, R$25 vai para o governo do estado. É muito dinheiro, é muito imposto. Então, no momento em que a carne, em que o preço que estão a carne, o botijão de gás, sendo que a carga tributária ela é muito grande. Então, um dos focos da gente é o quê? O deputado estadual, ele consegue tensionar o governo do estado, através de lei, se vai passar ou se não vai passar, não sei. Mas uma das coisas que a gente vai fazer é trabalhar para que baixe a carga tributária. Porque você baixando a carga tributária, você consegue mexer diretamente no teu dia a dia, no meu dia a dia. E aí você consegue fazer com que as pessoas tenham uma vida melhor. Nós temos muitas ideias de obras estruturantes, muitas ideias boas, muita coisa boa que precisa ser feita. Mas nesse primeiro momento, não é esse o objetivo. O objetivo é investir nas pessoas. Para você ter uma ideia, quando eu fui candidato a prefeito de Criciúma, em Criciúma, isso foi 2016, de cada 1.000 empresas que abriam no primeiro ano, cada 1.000 empresas que abriam, 800 fechavam no primeiro ano. E eu vou te explicar o porquê. Existe Santa Catarina, principalmente o nosso sul, ele tem na sua veia o empreendedorismo. As pessoas gostam, querem ter o seu próprio negócio. Então, muitas vezes a pessoa trabalha a vida toda dentro de uma empresa, pega a saída da empresa, que é os ativos trabalhistas, né? E tem um dinheirinho para abrir o seu próprio negócio, tem tempo, mas nunca administrou nada. Nunca mexeu com o empreendedorismo. E se mistura tudo, dinheiro da empresa com o dinheiro dele, pessoal e tal. Então, nós precisamos começar a levar isso para o banco das escolas. As pessoas, hoje, eu tenho certeza que muitas pessoas que estão nos ouvindo aqui em Lauro Miller fazem mentoria pela internet. Buscam mentores na internet sobre empreendedorismo, como aplicar o seu dinheiro, qual é a educação financeira e está tudo certo. Por que não levar isso para o banco da escola? Por que que o filho do trabalhador não tem que aprender a mexer com dinheiro, não tem que aprender a ser empreendedor, a gerir o seu negócio quando ele crescer? Então essa é a nossa filosofia de trabalho, é progressista, é para frente, é fazer com que as pessoas se desenvolvam aquele potencial que está dentro dele e que muitas vezes a sociedade não consegue fazer com que isso com que isso aconteça. Então essa é a nossa ideia, jamais vocês vão ver, e foi assim sempre as candidaturas da gente, vocês vão ver a gente falando mal desse, falando mal daquele, falando, não, as minhas campanhas elas são pra frente, eu não vou entrar em briga ideológica, se vai votar nesse, vai votar naquele, não interessa, eu vou é focar naquilo que eu posso fazer para ajudar a melhorar a vida das pessoas.
Até nessa linha, a gente sabe que Santa Catarina é ainda um estado bastante conservador, né? A gente tem, inclusive no PSB, o nome de Geraldo Alckmin, né, que pode ser deve ser o pré-candidato, o candidato a vice do ex-presidente Lula, e isso também de alguma forma acaba atrapalhando, melhorando, ajudando o partido. Como você avalia essa situação?
Não, eu penso que assim, se você parar para analisar, parece dois mundos até, né? Eu sempre digo assim, ó, a candidatura a presidente da República, na minha avaliação, ela não deveria ser junto dos deputados. Por que que não? Porque ela chama a atenção das pessoas, é um protagonismo tão forte, é uma guerra de torcida tão forte, que as pessoas ficam assistindo, ficam vendo os passos do candidato A, do candidato B, o que que ele fez, se ele...
Louco pro pau pegar.
Tá ali, virou um UFC, vamos dizer assim. E esquecem, Juliano, muitas vezes, de votar e de pesquisar aquele voto que é o mais importante, que é o do deputado. E eu te digo assim, ó, eu sou católico, né? E respeito todas as religiões. Até quando nós estávamos chegando, nós erramos a rua aqui, viemos pela rua de cima, eu já aproveitei para pedir uma benção para Nossa Senhora de Guadalupe, que é aqui no lado, né? Já fui ali pedir uma benção.
Perdi,
né?
Lauro Miller.
Mas eu sempre, por que eu estou dizendo isso? Porque eu sempre digo assim, ó, pode colocar o Papa, que na nossa religião é a autoridade máxima, vamos dizer assim, né? Pode colocar a Vossa Santidade do Papa para ser o presidente da República. Pessoa mais séria, mais correta. Se não mudar o Congresso Nacional, não vai adiantar de nada. É ali que as coisas acontecem. Se poder amanhã ou depois casar homem com homem ou mulher com mulher, é no Congresso Nacional que decide. Se nós vamos pagar 5% de imposto ou 80% de imposto, é no Congresso Nacional que decide. Se nós vamos se aposentar aos 30 ou aos 80, é no Congresso Nacional que decide. Então, o voto pode parecer besteira que eu estou falando agora, mas prestem muito atenção. O voto mais importante não é o do presidente da República. O voto mais importante é de quem vai representar você no seu dia a dia, que é o deputado estadual e é o deputado federal. E muitas vezes, Juliano, as pessoas ficam tão atentas ao voto à presidente da República que na hora de votar, não sabem quem vai votar para deputado e votam no santinho que pegar no chão. Na hora, na ida para a urna, eles pegam aquele santinho. Então, se eu pudesse deixar uma mensagem para vocês aqui agora, para os nossos ouvintes dessa nossa querida Rádio Cruz de Malta, eu diria o seguinte: nem que não seja em mim, nem que não seja na gente, até porque eu posso estar pedindo voto ainda, porque é um período pré-eleitoral. Mas vote em alguém que lhe represente. Observem o seu candidato, principalmente a deputada estadual, que é esse que vai levar as tuas demandas para o governo do estado.
Fábio, a gente agradece a sua visita nesta manhã aqui na programação da Cruz de Malta. O espaço também fica sempre à disposição. A gente ainda volta, né? Com certeza voltaremos a conversar mais para frente também para trazer outras informações aqui para os nossos ouvintes. O espaço da emissora também fica sempre à disposição.
Muito obrigado, Juliano. Muito obrigado a todos os funcionários aqui da Rádio Cruz de Malta. Eu não posso deixar de mandar um abraço aqui para o Fábio, né? Nosso argentino que vocês patriaram ele aqui, né? Em Lauro Miller, ao Mi, a Grazi, a toda a família Rosa, o pessoal que nos ajuda bastante, um pessoal que motiva a gente, sempre esteve conosco. E logo, logo vocês vão ter uma surpresa muito positiva das lideranças que nós estamos filiando aqui no PSB, aqui de Lauro Miller, que tenho certeza que vão ajudar muito no processo. Muito obrigado, estamos sempre à disposição.
Flaviano, também da mesma forma, muito obrigado pela visita aqui na nossa programação.
Obrigado, Juliano. Prazer em conhecê-lo pessoalmente. Eu não conhecia ainda, né? E é mais novo, né? Da minha geração, né? Conheço aqui o nosso sonoplasta, o famoso picolé da... Então, assim, é muito, muito legal, muito gratificante estar aqui em Lauro Miller, falando de política, que a gente gosta, né? E a gente está na política porque a gente tem empatia pelas pessoas. Então, assim, é isso que a gente está pregando e é isso que a gente está buscando para uma sociedade melhor. Beleza? Espero voltar mais vezes aqui.
Tá certo, a gente vai para o último intervalo do programa e a gente volta na sequência com as últimas informações.